começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Vinte na área, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, 9, mês maio, ano 18. Hoje, quarta-feira, dia de futebol na Nacional, com os comentários do Valdir Luiz. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnica Vinícius Sampaio, produção, meu amigo Luiz Ferreira Cabeça. Está começando para todo o Brasil, Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio, como também você que navega na internet em qualquer canto do planeta, ebc.com.br. O mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro está começando agora, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol, 5 da tarde, 5 minutinhos, e a gente começa o programa de hoje, o programa No Mundo da Bola, falando das oitavas de final da Copa do Brasil.
Todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte, sul deste Brasil, tua estrela na terra brilhar ilumina o mar. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão. Vamos todos cantar de coração.
Você em casa, em qualquer canto do planeta, pela ABC, curtindo a Rede Nacional de Rádio, vocês perceberam que o nosso grande operador Sebastião Luiz Xavier, conhecido nas altas rodas de Nova Iguaçu como Índio, é torcedor do Vasco da Gama. O cara tocou o hino inteiro do Vasco, depois tocou... você não pegou a jogada. Ele deixou tocar o hino do Bahia até falar esquadrão e soltou o Vasco da Gama. Cabecinha, você ainda é juvenil. Ele é...
Vocês dois são número baixo, pô.
Ele é mais velho que eu. Mas já estamos juntos. Ele é sem vergonha, esse índio, sem vergonha. O Vasco está em Salvador para encarar o Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo hoje às 9h45, com todas as informações pela Nacional. O zagueiro Werley afirmou que o time precisa deixar as questões políticas de lado e focar apenas no campo e bola.
Ah, nós temos que procurar focar dentro de campo, né? Eu acho que essa questão política aí a gente não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é dentro de campo, cada um na sua, procurando desempenhar seu melhor papel possível para ajudar o Vasco a sempre estar saindo vitorioso. E é dessa maneira que a gente tem feito, né? Focado. Agora temos na quarta-feira, já temos outro grande jogo importantíssimo, que é uma Copa do Brasil. E essas coisas a gente deixa para quem tem que resolver o presidente, com a diretoria. E a gente focar em jogar a bola e dar alegria ao torcedor.
O técnico do Bahia, Guto Ferreira, minimiza a crise política do Vasco, elogia a Copa do Brasil e garante que o tricolor de aço vai ter trabalho nesta noite.
Uma competição charmosa, com nível de importância muito grande esse ano, muito valorizada, né? E que é um dos anseios do torcedor, também o nosso. A gente projeta fazer jogos competitivos, A gente sabe da qualidade do Vasco, do trabalho do Zé Ricardo, um grande treinador. Todo mundo dizia, o Vasco está em crise. Eu queria estar em crise também e meter 4 no meu adversário, do jeito que eles fizeram sábado, né? É para ver o nível do que nós vamos enfrentar. Um time que está jogando Libertadores, tudo bem, não vai se classificar, mas teve a experiência, rodou dentro da experiência. E esse perfil de campeonato faz com que o grupo cresça em termos técnicos, né? Em termos táticos, em termos de entrosamento. E o Bahia tem que também crescer junto. Crescer, acreditar, confiar no que ele vem fazendo dentro de casa, que vem sendo bom, fazer melhor e conseguir vencer.
É isso aí, Bahia! Bahia! É, rapaziada, 17 horas, 9 minutinhos. Vamos cumprimentar o nosso analista, o nosso convidado também hoje, o nosso Rodrigo Carvalho com a gente, e o Luiz Ferreira a respeito desse assunto envolvendo Bahia e Vasco da Gama. Jogo, na minha opinião, complicado. O Bahia não faz uma campanha das melhores no Campeonato Brasileiro e o Vasco está muito bem, obrigado, no Brasileiro. O Vasco foi muito mal, sim, na Libertadores, e o Bahia, não estando bem, pode fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. Ou seja, o Vasco e o Bahia bem numa competição, mal na outra. Eu quero cumprimentar ele, o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, seu Valdir.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde aos ouvintes ligados ao programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Olha só, Mazela, eu concordo com o Guto Ferreira. Esse problema de crise que está acontecendo, eu acho que aos poucos o Vasco vai acabando com isso. Por quê? Ontem mesmo o presidente Alexandre Capello deu uma coletiva com muita transparência, falando sobre a venda do Paulinho, sobre o que entrou de recurso para o Vasco, o que saiu, o que foi pago de comissão, o que deixou, o que vai ser pago, falou com relação ao salário de jogadores, com uma clareza, com uma clarividência. Então, o Capello é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, no meu tempo de repórter, ele era médico do Vasco. Então, esse problema de crise não leva para o campo, não. O Vasco fez um segundo tempo maravilhoso, você estava ao meu lado, lá no jogo contra o América Mineiro. O Bahia vem de uma derrota, inclusive o Guto foi extremamente infeliz, mal educado com o técnico do Sport depois do jogo, Claudinei Oliveira. Depois ele pediu desculpa, estava de cabeça quente, que o time perdeu. Então, eu acho que esse jogo não tem favorito, não. O Bahia já foi tempo, sabe? Já foi tempo que a Fonte Nova fazia diferença. Hoje, se você não tiver time, você vai de campo, não faz diferença mais, não. Só em situações, o Fonte Nova é um estádio de Copa do Mundo, quer dizer, não tem mais aquela pressão em cima. Existe uma pressão da torcida, mas o Vasco é um time cascudo, time de jogadores experientes. Se jogar o que jogou segundo tempo contra o América Mineiro, ele volta pro Rio praticamente classificado. Se jogar o que jogou contra o América Mineiro, né? Mas futebol, cada jogo é um jogo. Eu antevejo, acima de tudo, um jogo muito equilibrado, Mazela.
Tá certo. Rodrigo Carvalho, nosso convidado, jornalista, nosso colega aqui da TV Brasil, com a gente também. E grande vascaíno, você tá tão otimista quanto o Valdir Luiz?
Olha, boa tarde a todos. Boa tarde, Valdir. Eu acho que hoje é um dia para o Vasco afirmar sua boa posição no Campeonato Brasileiro e fazer uma boa aparição na Copa do Brasil. O Bahia tem uma vitória só nas 4 rodadas do Brasileiro, não vem bem. E o Vasco mostrou que no Brasileiro, sim, tem chance de brigar por alguma coisa, e eu espero que na Copa do Brasil também, porque realmente na Copa do Libertadores, a gente não pode negar, o Vasco não tem ainda roupa para tal evento. Mas acho que hoje é um dia que o Vasco consegue sim um resultado favorito, um resultado positivo em cima do time baiano.
Tá certo, 17 horas, 12 minutinhos. O Vasco da Gama, Luiz Ferreira, alguma novidade para a escalação do técnico Zé Ricardo logo mais, não?
Eu vou começar, Mazela, boa tarde para você, os ouvintes aqui da Rádio Nacional. Começo com uma boa notícia, porque o Vasco quitou os direitos de imagem de 2018 e outras pendências que tinha com o elenco, de atrasados, de vencimentos atrasados que o clube tinha com jogadores. Sobre o time que entra em campo, tanto Bahia como Vasco, a gente tem algumas noções. Vou começar falando do próprio Vasco, depois até falo do Bahia. Quem é que tá fora? Quem é que não joga? Rafael Galhardo, Evander, Thiago Galhardo, Giovanni Augusto, Breno e Paulo Vitor. Esses...
Breno e Paulo Vitor já... Mas,
é, o Breno e o Giovanni Augusto já estão em fase de transição, já voltaram a treinar com bola, serão dois ótimos reforços pro time de Zé Ricardo.
O Ramon também já voltou a treinar?
O Ramon ainda não, pelo menos a gente não tem essa informação.
O Ramon tá voltando, tá voltando também.
Devagarinho, então. O provável time que entra em campo, Martin Silva, Iago Pikachu, Paulão, Werley Henrique, Desabato, Wellington e Bruno Concendei, Wagner, Caio Monteiro e Andrés Ríos.
Só aproveitando o Valdir aí, Valdir, se esse time entrar em campo, o Zé Ricardo colocar esse time em campo, é o que fez o segundo tempo e foi seu destaque do seu boa noite aqui, não é isso?
É verdade, você tem toda a razão, mas ela foi o time que o Zé Ricardo colocou no segundo tempo e por sinal fez uma bela partida. Mas aquele detalhe, né, Mazela, cada jogo é um jogo, né? Futebol são detalhes, né? E o Vasco hoje pode fazer uma boa partida, que espero que faça como fez no segundo tempo. Me agradou bastante, eu até estranhei, e até me percebi no final do jogo, eu e você, quando eu falei, pô, não entendi botar o Bruno Concendei, que é um menino, num jogo desse complicado, deixando o Wagner, que é mais experiente, ou até o próprio Fabrício, que já jogou pelo meio de campo, e ele botou o garoto que teve uma personalidade muito grande e foi fundamental na virada, não só pelo gol do empate, mas pelas jogadas que criou pelo meio campo do Vasco. Então é um garoto que, com certeza, se... Não há de haver euforia. O grande problema do futebol é que você bota um garoto para jogar, o cara faz duas partidas, maior do mundo. Ah, os garotos, porque bota mais não. Tem que ser devagarinho, um jogador que tem futuro. E espero que ele hoje tenha uma nova oportunidade e jogue o que jogou, principalmente no segundo tempo. Ele entrou com 35 do primeiro tempo.
É verdade, você tem toda a razão. O Evander não foi bem também naquele jogo, mas enfim, o Bahia está escalado também pelo Guto?
Também está escalado, Mazela.
Quem não joga no Bahia?
Marco Antônio, Thiago, Douglas Grolli e Rodrigo Becão, todos esses estão machucados. O Júnior Brumado está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20.
Você conhece, desses desfalques, destacaria alguém, Valdir, em relação a prejudicar o Bahia, vai enfraquecer o Bahia?
Tudo confirmado com as foram os quatro mesmo?
Marco Antônio, Thiago, Douglas Grolli e Rodrigo Becão.
Nenhum, né?
Olha, eu vou te falar, o único que eu conheço é o Douglas Grolli, o resto, o Becão deve ser um zagueirão, os outros eu realmente não conheço, porque o Campeonato Baiano, o Campeonato Baiano é um campeonato que a gente acompanha muito, né? Então, não tem PPV, a gente não acompanha tanto como acompanha outros campeonatos. Mas o Bahia, com o time completo, é um time de boa qualidade, mas com desfalques, né? Tanto é que o Bahia não vem bem no brasileiro. Bahia perdeu agora para o Sport no último domingo. Bahia não vem bem no Campeonato Brasileiro. Mas é uma outra competição, é mata-mata, né?
É diferente.
A gente não pode chegar e cravar, né? Mas é importante para o Vasco trazer pelo menos um empate. E o mais importante é que nesse ano não tem mais negócio de saldo de gol. Quer dizer, se o Vasco imaginemos, o torcedor não fica aborrecido comigo, imaginemos 1-0 Bahia, 1-0 Vasco em São Januário é pênalti.
Sim, claro.
Então,
é verdade.
Mudou um pouco o regulamento da competição.
Não tem mais gol qualificado.
Vamos ver o time do Bahia que vai jogar hoje a princípio, o técnico Guto Ferreira.
Douglas Friedrich no gol.
Nino... Douglas, que jogava no Avaí.
No Avaí.
E fez um belo campeonato. Agora virou Friedrich. Pô, isso vai matar ali. Douglas, Friedrich. É um saco isso aí.
Nino Paraíba, Everson, Lucas Fonseca e Léo. Elton, Gregório e Vinícius, Zé Rafael, Elber e Edgar Júnior. Esse Edgar Júnior faz gol pra caramba, hein?
É verdade, você conhece
o Léo? O Léo é aquele lateral esquerdo Fluminense.
O Léo é o Léo Pelé, chamado Léo Pelé.
O Léo ex-Pelé.
Ex-Pelé, só pra situar o Léo Pelé, o Douglas foi do Avaí.
É Pelé porque parece com ele, vamos queimar um garoto também não. É Pelé porque ele parece quando o Pelé tinha 17
anos. Parece mesmo. É só como o Valdir citou o Fluminense, é só pra situar o ouvinte. Fala, Rodrigo.
Esse Zé Rafael foi o armador de destaque do Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi cogitado por vários grandes clubes do Brasil, acabou ficando no Bahia e esse ano está fazendo uma temporada muito abaixo do que a gente viu ano passado, está sendo muito criticado por lá.
Eu conheci o ataque, o Vinícius jogou no Fluminense também, esse Vinícius, né?
Vinícius jogou no Fluminense, inclusive.
Esse é o brigado,
foi ele, foi, ele foi o responsável pela confusão no Campeonato Baiano. Ele fez a dancinha lá no Barradão, começou com ele.
Ele saiu do Fluminense e foi pro Atlético Paranaense, não fala a memória.
Foi esse Atlético Paranaense e agora foi pro Bahia. Com todo o respeito ao Bahia, ele podia ter ficado no futebol carioca, ele e o Oswaldo. Só Só que eles pediram uma fábula para jogar no Botafogo. E devem estar jogando no Bahia por muito menos, né? E com todo respeito ao Bahia, foi um centro que é a quinta ou sexta do futebol brasileiro.
É, o problema é o seguinte, chama-se empresário. E ele saiu mal do Fluminense também, esse Vinícius. Ele não saiu legal, não. Ele saiu exigindo. É. Ele estava começando a pintar bem no Fluminense, se machucou, voltou. E poderia ter ido além, mas o cara fica no ouvido do não, vai ter que sair e ganhar dinheiro. Ganhar menos no momento, mas na frente vai ganhar mais. É um passo para trás para depois dar três para frente.
Com todo respeito, você sai do Fluminense, vai pro Botafogo, sai do Botafogo, pro Fluminense, pro Flamengo, é uma coisa. Mas com todo respeito, você sai do Fluminense, vai pro Atlético Paranaense e depois vai jogar no Bahia? Ah, me ajuda aí, né?
É verdade. 17 horas e 19 minutos. É, Botafogo não teve o Vinícius.
Só um detalhe, Mazela, para concluir.
Fala.
O Vinícius foi protagonista daquela confusão, junto com aquele goleiro que tem o nome de cantor de bolero, que agora vem pro Vasco, que é o Fernando Miguel.
Não, mas o Cabeça destacou que você não ouviu isso. Aliás, 17 horas, você não ouviu e você perdeu. Hoje o nosso Carimbinha esteve aqui atrás de você, aqui na rádio. Nosso
é
Rui Fernando. Falou, pô, queria dar um abraço no Valdir. Eu falei, participa com o programa com ele. Ele falou, não, eu tenho que ir embora, tô com pressa, tá, bababá. Mas
na próxima a gente vem.
Na próxima, é, entendeu? Pescocinho aqui, pescocinho ali, tá?
Gente boa, rapaz, gente boa, gente boa.
Mas ele fez alguns comentários, ele deve estar ouvindo a gente no carro. Ele fez alguns comentários a seu respeito, viu, Valdir? Meu garoto, depois te falo.
De longa data.
É, imagino.
Você também é.
Mas com algumas diferenças. Vocês são mais, quando se vêem, vocês são bem...
Efusivos.
Efusivos, exatamente isso. Eu não sou tão efusivo assim.
Você fica emocionado. Eu, como te vejo toda hora, eu tô de saco cheio de ver.
Legal. Ah, tá. Tá bom, 17h20.
Tá, melhor seguir o fluxo, né?
É, vamos seguir o fluxo.
Depois dessa
do nosso Rui com o Valdir. Vamos seguir o programa aqui. Tá bom, Valdirzinho? Até logo. Daqui segura, fica da linha. Não vai embora, não.
Não fica possível, não, porque eu te amo. É brincadeira.
Eu
sei. Meu querido amigo, dos anos, mais de 30 anos.
Tá certo, então.
É irresponsável, olha, meu amigo. Qual é aquela música que ele é responsável, mas é meu amigo.
Solta o hino do Galo, hein? Solta o hino do Galo.
Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos e amor.
Galo forte e vingador. Criado pelo índio com muito milho. meu garoto. E já falando de Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro empatou sem gols com o São Lourenço na Arena Independência e está eliminado da competição. O presidente do clube, o Sérgio Sete Câmara, respondeu às críticas da torcida com uma declaração no mínimo polêmica. Vamos ouvir.
Primeiro, eu acho que a Copa Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores da América. É assim que eu enxergo, né? Se ela não tivesse esse valor muito grande, né? As duas Copas que o Atlético já ganhou da Conmebol teriam mais valor do que, na verdade, tem. No entanto, a gente não vê sendo valorizadas assim. E olha que naquela época, quem classificava para a Conmebol não era o nono, o décimo, o décimo primeiro, não. Era o segundo e o terceiro do Campeonato Brasileiro. Esses que estão protestando aí vão ser os mesmos que vão gritar o meu nome como nós fomos campeões. Esses torcedores são imediatistas, a gente entende que a paixão fala mais alto do que a razão, mas eu estou aqui para poder fazer um Atlético melhor. Eles podem ter certeza que nós não estamos fazendo bobagem, né? E que antes da Copa, com absoluta certeza, ele vai estar entre os três primeiros, dentro da sequência de jogos que nós temos aqui. E com o apoio dessa massa, nos jogos que nós vamos ter com América, Cruzeiro, Fluminense, Ceará e Flamengo, né, nós podemos fazer uma pontuação muito alta e buscar alguns jogos fora, o que certamente vai fazer com que a gente chegue na parada da Copa do Mundo, talvez ali ocupando a primeira, a segunda, no máximo a terceira posição.
Aí tá aí o presidente do Atlético Mineiro falando.
Segunda divisão, é?
Eu acho que ele foi, não diria mal educado com seus torcedores, mas ele...
Ele pareceu o...
E chorando demais, desculpa esfarrapada. Porque tá jogando, então se não é ruim.
Você lembra do presidente do Palmeiras, quando perdeu o Campeonato Paulista, falou, esse paulistinha... Agora é assim, né? Quando você é eliminado, feio. Não tem valor.
Rodrigo, eu achei feio a declaração dele. Bem feia, vai melhorar, vai fazer.
Ele tinha que falar, não, o torcedor está na bronca, a derrota deixou a gente realmente uma derrota pela desclassificação, o jogo foi empatado, né? Ficou no empate. E, né, eu achei legal, cara.
O Luciano Barroso falou uma coisa bem legal aqui no Tarde Nacional antes, que ele é atleticano. Ele falou, esse é meio choro de perdedor. Se você ganha, é melhor do mundo. Se você perder, também não queria mesmo.
É a segunda divisão, que vale o prêmio. Eu achei realmente desnecessária esse tipo de declaração por parte do presidente de Sete Câmara. Ele tinha que, não, realmente você está chateado, eu estou chateado. Não menosprezar uma competição que ele estava querendo passar. Não passou por incompetência. Que, né?
E parece que foi muito mal vista essa declaração dele, porque... Você se lembra do atacante Marques, que chegou a jogar no Vasco?
Lembro.
É dirigente do Atlético Mineiro. Ele era do time que foi campeão da
Comebol.
Comebol pelo Galo. E não viu.
A Comebol representa a Sul-Americana hoje.
É, exatamente. O presidente do Galo até citou também nesse discurso de desmerecimento. E o Marques não gostou. E, assim, parece que não foi bem vista pelos antigos ídolos, como queiram, antigos jogadores do Atlético Mineiro.
Ô, Valdir, que você... Não é choro, não. O Galo forte e vingador, o Galo chorou e foi colocado pra fora.
Ô, Mazela, eu vi o jogo ontem. Assisti o jogo ontem à noite. O Rio Atlântico jogou nada. O Thiago Largue, ele escalou um time, claro que deram respaldo pra ele. E com todo o respeito que eu tenho ao jovem treinador, que eu não conheço pessoalmente, mas está mostrando que conhece alguma coisa de futebol, mas tem que ser um pouquinho mais cascudo. Você veja bem, ele deu uma declaração que eu acho totalmente infeliz. Ah, eu tive um desgaste contra o São Paulo. Olha aqui, você jogou sábado no Morumbi. Você pega uma viagem de São Paulo para BH, é que nem Rio, São Paulo, Rio para BH. É 35 minutos. É mais rápido a gente sair da rádio e chegar no recreio. Muito mais rápido. De Purim do Urubu, então, é muito mais rápido. Então, ele disse que sabe poupar jogador. Poupou jogador, só botou dois titulares, o Vitor e o Otero. O time do São Lourenço bateu o jogo inteiro, típico de futebol argentino, bateu o jogo inteiro, o time do Atlético foi muito mal, só chuveirinho, e teve um pênalti a seu favor numa cara pelo zagueiro Kolodeski, que foi claro, desviou com a mão um cruzamento dentro da área. O Atlético numa copa que não quis. Mas tirando o lance do pênalti, o Atlético não fez mais nada. Um chute do Elias... de perna esquerda, que ele podia entrar na área, bateu na entrada da área. Mais nada. Então, o resultado, o Atlético não merecia ganhar. Tudo bem, teve o pênalti, foi prejudicado pelo pênalti. Se vai entrar, é outra história. Se vai bater na trave, se o goleiro vai defender, se vai sair o gol. Mas o Atlético não jogou nada. Então, na minha opinião, Mazzello, foi um erro de estratégia do Atlético. Para mim, foi um grande erro guardar o time titular e botar um time de reserva no jogo de ontem. Na minha opinião, eu acho que o Atlético errou e errou redondamente.
E para fechar, lambança a declaração do presidente, né? Horrorosa a declaração.
Fechou acumulada de vez.
Porque é horrível, o presidente foi muito
infeliz quando falou isso.
Assume...
Fica ruim porque o Atlético fica fora de uma competição que é rentável. A gente espera que o Botafogo passe hoje, que o Fluminense passe amanhã, porque é uma competição rentável para os clubes. O Atlético tem agora a Copa do Brasil, vai jogar contra a Chapecoense em casa, fora de casa, lá em Chapecó, e precisa se continuar na Copa do Brasil. Se não continuar na Copa do Brasil e tomar mais duas pancadas até a Copa do Mundo, e o matemático Sete Câmara já disse que foi atrás das primeiras posições até a parada da Copa, eu acho que vai sobrar pro Thiago Largue, hein?
É verdade, eu acho que realmente tem bola de cristal. Esse Sete Câmara, ele fala bobagem, devia se preocupar em... tocar melhor o clube dele. Aí que ele falou, não, o clube... Até ele falou uma coisa certa, nós estamos fazendo coisa com o pé no chão. Agora, então, usa a cabeça para não falar besteira e desrespeitando, na minha opinião, o torcedor atleticano. Assim que eu vejo a situação. 17:27, jogos pelo velho continente. Onde seria o velho continente, Valdir?
Olha, Europa, tem uma história, vou dar um nome não, porque já morreu, não quero respeitar quem já morreu. Teve um companheiro nosso que fez uma excursão com o Flamengo nos anos 80, eu estava aí na rádio já, o Índio se lembra dessa história. Aí o Flamengo ficou 15 dias na Europa, fazendo excursão, e naquela época é obrigado a viajar um jornalista, né, com a delegação, para depois chegar aqui e mandar para o CND todo o relatório da viagem. Blá, blá. E aí esse saudoso companheiro acompanhou o Flamengo na viagem. Quando ele voltou, o nosso saudoso Zé Cabral falou, fulano de tal, que Stein acompanhando o Flamengo nessa excursão vitoriosa, papapá. E como está o velho mundo? Ele falou, já não está tão velho, tem alguns prédios novos.
Ah, legal. Essa história realmente é bem interessante. Então, no velho continente, bola rolando, Luiz Ferreira.
Campeonato espanhol, o Barcelona já é o campeão, não pode mais ser alcançado, mas está buscando o título invicto, Mazela. O Barcelona passou o carro por cima do Villarreal, 5-1. Brasileiros Felipe Coutinho e Paulinho deixaram a sua marca. Dembélé fez 2 gols e o argentino Messi também deixou o dele. Ainda pelo Campeonato Espanhol, o Sevilla está vencendo o Real Madrid.
O Real fez uma campanha ruim esse ano, né?
No Campeonato Espanhol. É,
mas no outra competição, está bem demais. Chegou à terceira final consecutiva da Liga, né?
Mas está jogando sem o Carvajal, sem o Varane, sem o Marcelo, sem o Toni Kroos, sem o Modric.
Mas eles têm elenco lá.
Exatamente, é elenco, sem o Cristiano Ronaldo. Ronaldo,
então, qual é o time do Real Madrid? Lê aí pra gente.
Cacilha, Nátio Fernandes, Valejo, Sérgio Ramos e Théo Hernández. Brasileiro Casemiro, Kovacic, Ceballos, Lucas Vázquez, Benzema e Asensio.
Quer dizer, é a mesma
coisa. Dois titulares, né? Sérgio Ramos e o Casemiro, os outros são todos bancos.
Sim, mas olha só, são jogadores. O
Benzema também.
Com
Benzema foi vai e vem, vai e volta, né? Dois e meio.
Não é um time tão ruim. O que mais? Campeonato italiano, como é que tá?
Copa da Itália, a gente está tendo a final da Copa da Itália nesse momento. A Juventus está vencendo o Milan por 3-0. Um dos gols foi marcado pelo brasileiro Douglas Costa, que tudo indica deve ser figurinha carimbada na convocação final para a Copa do Mundo. Aliás,
agora esse goleiro da.
Donnarumma.
Esse cara é horroroso. Falhou
2 gols,
mano. Ele não é titular de time da segunda divisão aqui no Brasil, mas joga no Milan, maravilhoso, o goleiro tem 1,98m, flexibilidade, envergadura, aí ele fica nervoso, agora não agarra nada, é um frangueiro de marca maior, primeiro gol, ele se posicionou errado, deu passe errado na hora errada, frangou no segundo e frangou no terceiro.
O terceiro foi brincadeira, né? A bola foi na mão dele, deu aquela popular mão de alface cheia de maionese, pingou a bola na frente do Benatti, 3-0 Juventus. O roxo torcedor mirim do Milan ali no estádio Olímpico de Roma.
E o roxo do torcedor mirim do Juventus é só alegria, faz parte, né? Algum outro resultado pelo velho continente,
por
velho
enquanto, mundo? Enquanto não, mas a gente vai correr atrás
aqui. Só uma dúvida aqui, é jogo único essa final?
É jogo único.
Que beleza, hein?
Então, Juventus, o Valdir, o preto e o branco vencendo o vermelho e preto, hein?
É natural, né, ó? É natural, vai acontecer sempre. E um detalhe, nós, quando eu tô falando nós, não é eu, você, o Cabeça, né, o Rodrigo, não. Então nós temos sendo de vira-lata, né? Tudo que é dos outros é melhor, né? Tem um monte de jogo ruim, né? Os caras na Europa, tem uns caras que não jogavam aqui, time de Série B, mas estão na Europa, os caras, pô, jogam na Europa. Para com isso, me ajuda aí, pô.
É verdade. Porque, como é que é o terreno? A galinha do vizinho é sempre mais...
A grama do vizinho é mais verde.
A grama do vizinho é mais verde. A galinha do vizinho é sempre mais forte e tal.
Você conhece muita gente que é assim, né, Mazela?
Eita. Eu não conheço nada. Eu não conheço nada. 17h31, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Para uma mãe amamentar é preciso mais do que leite no peito. É preciso incentivo, apoio e proteção. Estamos todos juntos pela amamentação. Participe, reforce e divulgue a importância das mães amamentarem seus filhos até os 2 anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos 6 primeiros meses de vida. Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você.
Sociedade Brasileira de Pediatria. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 20h. Apresentação... Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio brasileiro. Comando Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto, Solimões, Nacional Amazônia. Toda a rede nacional e você que navega na internet em qualquer canto do planeta, ebc.com.br. Se juntando aos amigos aqui, o comentarista que não deixa duvidar.
Jorge Ramos.
Seja bem-vindo, Jorginho.
Obrigado, Ricardo Mazzella. Um abraço a todos. Estamos aí.
Tá sendo. E você viu a jogada quase gol contra aí do Juventus, hein?
Foi uma jogada.
Esse jogo tá meio esquisito, né?
Vai dar um pouco de emoção,
o
né?
O zagueirão foi aliviar e deu um chute na trave direita do próprio goleiro. Ainda bem que não entrou, né?
Tem alguém participando com a gente aqui? O meu amigo Luiz Ferreira.
Mandar um abraço pra minha tia. Luísa tá ouvindo a gente.
Alô, tia Lulu!
Tia Lulu, belo nome também. Luísa, Luiz, belo nome também. Mandar um abraço pro Paulo Boró, tá conectando. Eu tô perguntando aqui. A gente vai ouvir daqui a pouquinho o Nacional na Copa.
Pode ser agora, então.
Falando sobre o Daniel Alves. Você convocaria o Daniel Alves pra Copa do Mundo?
Vamos Maurício ver. Costa chega com o quadro Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
E agora, Tite, o Nacional na Copa avisou. Término de temporada, jogadores exaustos, cuidado com o joelho e com o pé. E a vítima da vez foi o nosso Daniel Alves. O lateral direito sentiu o joelho nos últimos minutos da final da Copa da França, disputada nesta quarta-feira contra o Le Rebier e vencida pelo PSG por 2-0. Dani foi substituído e, inicialmente, a impressão é de que não teria sido nada demais, tanto que o jogador comemorou o título com os companheiros de equipe no vestiário, com um largo sorriso no rosto. Mas horas depois veio a dúvida. Daniel Alves poderia ter sofrido uma lesão grave, com possibilidade de cirurgia. Nesta quinta-feira pela manhã, a assessoria do jogador divulgou uma nota sobre os resultados dos exames que ele fez em Paris. Inicialmente, Daniel não vai precisar de cirurgia, mas sofreu um estiramento no joelho direito e o período de recuperação para ele voltar aos gramados é de pelo menos 3 semanas. Porém, a possibilidade do procedimento cirúrgico ainda não estaria descartada. E o que isso quer dizer? Que faltando pouco mais de um mês para o início da Copa, um dos principais jogadores da seleção brasileira pode ficar de fora do Mundial. Se confirmado o período mínimo de 3 semanas de recuperação, Daniel Alves ficaria pelo menos as 2 primeiras semanas de treinamento da seleção brasileira em tratamento, sem poder entrar em campo. Também não participaria dos 2 amistosos contra a Croácia e Áustria, e dificilmente entraria em campo contra a Suíça na estreia da Copa do Mundo dia 17 de junho em Rostov. Por outro lado, Daniel Alves é considerado o melhor lateral direito do mundo e poderia ajudar o Brasil no restante da caminhada rumo ao Hexa, se conseguir boa recuperação. Daniel Alves é um otimista por natureza e um sujeito alto astral. Confia na recuperação. A resposta definitiva, no entanto, sai no próximo dia 14 de maio, segunda-feira, quando o técnico Tite anuncia a lista dos 23 jogadores que irão defender o Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Lembrando que 3 atletas disputavam a condição de reserva de Dani. Fagner, do Corinthians, Danilo, do Manchester City e Rafinha, do Bayern de Munique. Fagner também se recupera de lesão, mas terá condições de ir à Copa. Danilo não vem sendo utilizado por Pepe Guardiola no Manchester City e Rafinha não foi bem na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. E agora, Tite? Confia na recuperação de Daniel Alves ou aposta em outro titular?
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazzella.
Fazendo você feliz com o futebol, decisão da Copa da Itália, Luiz Ferreira.
Olha, 4-0 Juventus, Mazzella, o gol vai ser creditado. Foi gol contra do atacante Kalinic. A favor 7. Da Juventus. Isso é só que o escanteio foi cobrado de maneira sensacional.
Agora, pelo esse Pjanic. Goleiro do Milan é uma coisa e horrorosa. Nem no bom sucesso ele joga.
Só um detalhe, Mazella. O brasileiro
com
Douglas.
Todo respeito.
O brasileiro Douglas Costa, ele acabou de ser substituído e saiu aplaudido de pé por toda a torcida da Juventus. Que fase do Douglas Costa.
Esse tá convocado, né, Jorginho?
Tá. Douglas Costa tá na lista, sim. Essa lista que tem aí, né? Ela vai ser divulgada na próxima semana. Tem muitas especulações, inclusive vazou uma lista que teria sido a lista do que foi entregue.
Essa lista fake, né?
CBF. É, pois é, mas todos os nomes que estão ali são possíveis, né, de estarem na Copa. Não, talvez o Dani Alves seja a grande dúvida por causa dessa contusão.
É, e o Maurício trouxe essa matéria agora.
Essa matéria, quem será o substituto caso ele não possa? E aqui o Daniel Alves é o jogador que conquistou mais títulos na história do futebol mundial. 38 títulos, mais do que o Pelé, inclusive.
É então, mesmo,
é? É. Ele tem um número extraordinário. É um jogador muito experiente, sem dúvida nenhuma, acrescentaria na seleção. Não vive aquele melhor momento, mas a experiência vale muito nessa hora. Mas
vocês acham que o Rodrigo, que o Dani vai para a Copa ou não? Tem chance que o tempo.
Olha, mas ela
é dia 17 de. Brasil está dia 17, não é isso?
17 de junho.
Junho, então, nós estamos um mês.
A previsão, a primeira previsão é que ele levaria 21 dias para ficar.
Então, hoje é dia 7, 8, 9. Hoje é dia 9. 9 a 9, botar 30. 30, depois mais.
Até recuperar dias, condicionamento físico.
O que pode acontecer é o seguinte: ele pode botar, acho que é 35 nomes na pré-lista, certo?
Certo.
Ele bota o Daniel como um dos 23. Daqui a 3 semanas tem a reavaliação.
E deixa um stand-by.
Ele pode cortar ele.
Mas botar. A gravidade da lesão no joelho dele, como é que alguém pode.
Não foi ligamentar. É, não rompeu o ligamento.
Não rompeu. Foi ligamentar, mas não rompeu.
Sim,
foi uma distensão do ligamento.
Exatamente.
É, que não rompeu. Pode ser que dê para voltar. Ele é um jogador que tem uma boa saúde. Tem, né, bom,
não é esse jovem, ele tem 35
anos. Não é jovem,
anos,
mas
ele se cuida. Mas se cuida.
Ele tem uma...
Agora tem uns nomes aí que o
Maurício. Quero perguntar pro Valdir.
Maurício falou, né?
Valdir, você convocaria quem? Caso o Dani não possa ser convocado, ou para ser titular ele possa ficar e entrar numa terceira rodada, alguma coisa nesse sentido?
Olha só, eu vejo o Danilo do Porto, né, como um jogador. O Tite gosta muito do Fagner, que tem sido convocado, mas está machucado no Corinthians. Aqui no Brasil, amigo, para você arrumar um lateral direito para ser titular, eu acho que você tem que pesquisar muito, hein? Pode ser o Marcos Rocha, pode ser uma alternativa. Tá jogando bem no Palmeiras.
Mas na Europa tem quem, né? Europa? Já falou Brasil.
Só corrigindo que o Danilo tá no Manchester City, né? Tá jogando com o Guardiola. Joga nas duas, no caso. O Guardiola bota ele nas duas, bota ele no meio-campo, faz o que ele quiser.
Só que ele tá na reserva, né?
Sim.
É, mas ele é bom jogador.
É, bom. Não, muito bom
jogador. Aqui, eu tô vendo aqui, sub-20, Copa do Brasil, 5 minutos, segundo tempo.
Ih, começou.
Lamentavelmente, o Corinthians ganhou de 1-0 do Botafogo.
Começou. Vem cá, ainda tô falando de Copa do Mundo. Quem é o substituto? Ah, meu Deus do céu.
Só fazer um parênteses aqui, Jorge. Ele é reserva na lateral direita do Wagner. Wagner ou Parker.
Walker.
Ah, não interessa, é Parker.
Sei que foi considerado o melhor lateral do campeonato inglês. Então, por essas e outras que o Guardiola usava ele de lateral esquerda algumas vezes no campeonato.
O jogador que foi mais convocado depois do Dani Alves para lateral direita foi o Fagner.
Sim.
Ele está se recuperando de uma contusão.
Jogou com ele no Corinthians, né, Jorge?
Jogou com o Corinthians, ele tem ali a confiança.
O Tite conhece ele bem.
O Tite tem a confiança. O outro é o Danilo, que o Valdir citou. A gente tem ainda também tem o Marquinhos, né, que pode...
Mas é improvisado.
Pode jogar de
tem um Rafinha, do Bahia. O Marcos Rocha foi convocado uma vez só.
Foi.
Né? E tem o Fabinho. Né,
Fabinho de Sevilha?
Do Mônaco.
Mônaco, desculpa. Aqueles dois gêmeos que era do Fluminense, né?
Isso. E tem o que foi convocado também. Quer dizer, aí vai depender dessa situação aí, se ele vai
ele
ou
tem
não.
Tem o Rafinha do Bahia, só que eu acho que é muito ofensivo pro que o Tite está querendo...
Eu como não acompanho o Campeonato Europeu... Eu ficaria com
o
Marcos Rocha.
É. Inclusive, pessoal da Europa, afinal, a Copa do Mundo sempre é um pouco prejudicado, porque é final de temporada, né?
Exatamente.
E o Brasil, o Valdir lembrou bem...
Europa. Na Europa. É. No Brasil, não.
E o Brasil, não. O Brasil, o cara está começando praticamente, no meio da temporada. Né? É uma, a ideia do Valdir me agrada, botar o Marcos Rocha na...
O Marcos Rocha se destacou.
Porque o problema é que as pessoas aqui não olham o nosso imbigo, né? só olha lá fora. Aí não conhece futebol daqui.
Vamos ver. Então, acho que...
Eu acho assim, que pro lado esquerdo a gente tem opções até demais. Mas pro lado direito eu não só consigo ver esses. O Fagner, o Danilo do City, forçando uma barra muito grande, o Rafinha do Bayern de Munique, acho que também não tá lá essas coisas.
E o Rafinha também já é
Já é da mesma idade, acho que até mais velho que o Daniel Alves. Você pode pensar no Edilson do Cruzeiro, que também é muito irregular, e no Marcos Rocha do Palmeiras. Eu não tenho outro nome.
Jogando no Cruzeiro, tá jogando Lucas Romero.
Essa informação, Valdir, do recordista de títulos na história do futebol, que é o Dani Alves, 38, essa é uma marca... praticamente insuperável.
Mas tem mais competição hoje do que no tempo do Pelé, não?
Ele tem competições, ele tem mais. Até nacionais, acho que tem 5 títulos pelo Bahia.
As pessoas falam do Neymar vai ser
uma... Pode ter até mais competição, a ganhar tudo.
Exatamente.
Mas ele é um belo do jogador, é um baita do jogador, o Daniel Alves. Alterna, como todo mundo, bons e bons momentos, mas ele está sempre no lugar certo, na hora certa, né?
Exatamente.
Ele tem estrela.
Isso é verdade.
Ele jogou com os melhores jogadores do mundo, sem dúvida nenhuma, da atualidade. Ele está sempre ali. Por isso que ele é um jogador importante, pela experiência que tem. Você entra numa Copa do Mundo, numa estreia, pega um jogador que já tem 3 Copas, tem um peso diferente do pegar um que está estreando.
A única coisa que eu acho quando o cara é muito veterano em Copa do Mundo é a cabeça dele. Porque dizem que na Copa de 70, voltando um pouquinho no tempo... os caras se reuniram, os cascudos da época, e falaram, olha, é a nossa última Copa, nós vamos chegar para ganhar, vamos levar a sério. Corre essa história. Tanto é que o Marco Antônio, que era um jovem lateral do Fluminense naquela época, começou a ficar meio deslumbrado, meio alguma coisa, falou, bonitão, Zagallo, vem cá, bota o Everaldo para jogar. Então, quando os caras estão empenhados em conquistar o título, essa experiência é importante. Já lembra aquela Copa que foi uma festa em 2006, não foi? Que foi... Foi uma zona?
2006.
Não foi uma bagunça?
Foi um quadrado mágico, foi. O pessoal invadiu.
Virou quadrado trágico.
Falou, Mazella, o Marco Antônio, é verídica. Isso o Gerson contra eu contei direto, eu trabalhei com o Gerson, o Jorge está sempre com o Gerson. Sabe disso, a história foi verídica.
É verdade.
Juntou Félix, Brito e Gerson, Rivelino, os cachorros chamaram o Marco Antônio, filhinho, você quer jogar? Se você fizer de gracinha, você vai perder a posição. E perdeu para o Everaldo, que acabou fazendo uma porção. O primeiro a jogar praticamente com 3 zagueiros foi o Zagallo. Porque a gente, quando o Brasil liderava o Carlos Alberto para atacar pela direita, e o Everaldo fechava como terceiro zagueiro quando o Brasil não tinha posse. Hoje os caras falam que o Guardiola é o monstro, que o Mourinho é o monstro, mas porque não viram o Zagallo. O Zagallo fez isso. E o primeiro cara a jogar com 3 zagueiros...
Foi o Duque.
Duque em 69 no Bocento. René, Moisés e Lumumba.
Exatamente.
Olha, essa zaga, René, Moisés e Lumumba... Eu ia jogar de goleiro, porque eu não ia passar nunca por essa zaga.
É verdade. Mas só para lembrar, quer dizer, então, como os cascudos em 2006 não quiseram nada, e foi uma vergonha, em 70 o negócio andou.
Posso só fazer um comentário um pouco na contramão disso?
Pois não.
O Dani Alves, nos últimos jogos, não só no Paris Saint-Germain, mas também na seleção brasileira, ele estava um pouco, assim, muito garantido titular da lateral direita por toda a história e por todo o tamanho dele, e ele não fez... boas partidas.
Você tem razão, ele não tá na melhor forma.
Exatamente, não tem razão. Nem de esforço e nem de tecnicamente.
Mas é um jogador que...
Mas obviamente ele é o dono da posição disparadamente.
17:46, já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Do estádio.
Depois do estádio. Vai você, Astrid Nick.
O Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil abriu um processo ético para apurar responsabilidades e pedir esclarecimentos da Confederação Brasileira de Ginástica e de seu coordenador de seleções, Marcos Goto, no caso que envolve denúncias de abuso sexual cometidos pelo ex-treinador da seleção, Fernando de Carvalho Lopes. A informação foi publicada pelo site surtoolimpico.com.br. A decisão do Conselho de Ética foi tomada depois que a Comissão de Atletas do COB lhe encaminhou uma representação. Quem assinou a representação foi o próprio presidente da comissão, o ex-judoca Thiago Camilo. Por seu lado, a Confederação Brasileira de Ginástica criou uma cartilha e passou a averiguar os antecedentes de técnicos. A cartilha, que será publicada em breve, deverá conter recomendações e proibições para prevenir casos de assédio. Um dos os pontos de destaque da cartilha é a recomendação que técnicos e até mesmo colaboradores não sejam autorizados a ficar sozinhos na presença dos ginastas para evitar eventuais situações de constrangimento. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Obrigado, Astrid. Agora sim, vamos para o break e já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Nenhuma mulher é obrigada a se envolver num ato sexual contra a sua vontade, nem mesmo se o próprio marido quiser. Esse pode ser considerado um crime de estupro contra a mulher, uma situação de violência. Se você é mulher e está vivendo uma situação de violência, Disque 180, Central de Atendimento à Mulher. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Disque 180, Central de Atendimento à Mulher.
Apoio Rádio Nacional.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018.
Dicas de segurança no trânsito.
Tenha cuidado ao ultrapassar. Guarde distância segura do veículo da frente. Não ultrapasse pela direita. Sob chuva ou neblina, reduza a velocidade. Use luz baixa e não pare na pista.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella,
fazendo você feliz com o futebol. E aqui no intervalo, gente, a gente falando das zagas que chegavam junto. E essa zaga, René Moisés, ao nosso amigo Carlinhos, companheiro aqui da TV Brasil, meu editor. Lá eu fui primo do... sou primo do René. Moro em Deodoro, tá bem, graças a Deus. Um abraço pro René. Mas, pô, René Moisés Lumumba, putz grila.
Essa... Fontana e Brito.
Você começar a ver as zagas aí.
Só gente delicada, né?
Só gente. Você descobriu quem fez o pênalti no Pelé?
Eu confio na memória do Valdir Luiz.
Ô, Valdir, você sabe quem fez o pênalti pro Pelé fazer os mil gols do Maracanã em 69, não foi 69?
69.
Foi o Fernando, o zagueiro que veio do interior de São Paulo.
Fernando.
Eu tava assistindo esse jogo, foi o Fernando. Um zagueiro que é até bom jogador, veio do interior de São Paulo, era reserva e jogou nesse dia. O gol à esquerda das cabines no estádio do Maracanã, no dia 19 de novembro de 1969.
Qual foi o tempo do gol?
Ah, o tempo do gol me quebrou, cara.
Faltou pra tirar o 10. Faltou isso pra tirar o 10, hein, Valdir? Antes de volta com o Celso, esse assunto é maravilhoso. Vamos falar agora um pouquinho com o Mário Silva, já que é histórias da Copa do Mundo, do Nacional na Copa. Fala, Mário!
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Estados Unidos, 1994. O Brasil chega à semifinal da competição. Dia 13 de julho de 1994. O estádio é o Rose Bowl, Pasadena. Um público gigantesco, 91.856, com a arbitragem do colombiano José Torres Cadena. Um jogo dificílimo contra a Suécia. Vale lembrar que na primeira fase o Brasil empatou com a Suécia em 1-1. Mas o Brasil sai finalmente vencedor com um gol no finalzinho do jogo, aos 30 e 5 minutos do segundo tempo, o gol de cabeça feito por Romário, a grande estrela brasileira. E o Brasil vence a Suécia por 1-0 e classifica-se para a grande final da competição que vai acontecer entre Brasil e Itália. Mas isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Em homenagem ao meu amigo Valdir Luiz, destaque da Rádio Nacional esta noite é o jogo entre Botafogo e Audax Italiano pela primeira fase da Copa Sul-Americana. Lateral Marcinho relembra a reta final do Campeonato Carioca para falar da vantagem que o Glorioso tem na partida desta noite lá no Nilton. Fala, Marcinho.
Você viu, cara, toda a competição que tem uma fase eliminatória, ela ajuda, né, você a entender como são esses tipos de campeonato. Mas eu acho que essa vantagem que a gente tem, ela é perigosa. Você tem um gol, você tem dois gols fora de casa. Se eles chegarem aqui e fizerem um gol casualmente, isso pode se tornar perigoso, né? Nós vamos vir aqui para jogar o jogo e sair daqui com a vitória, que é o que a gente dá de chance zero, né, para eles.
E o Marcinho também fala dos problemas defensivos da equipe, principalmente nas bolas aéreas.
Com o Alberto nós temos um treinamento, né, que é a gente vem para essa sala e estuda nossos jogos, os gols que tomamos e os gols que não tomamos também, que cometemos alguns erros. E, cara, nós também não somos imunes a tomar gol, nenhum time é perfeito. Você vê vários times na Europa tomam vários gols de bola parada, vários gols de... Sei lá, os outros times também têm qualidade. Não, a gente também não pode ficar muito bitolado nisso, porque nenhum time é perfeito. Então, o nosso time, a gente vem aqui e tenta diminuir os erros ao máximo, mas isso aí eu acho que é muito mais pelo acaso mesmo.
Já são 17h55, rapidinho, opinião de cada um a respeito dessa partida. Fala, Valdir.
Olha, Mazela, se o Botafogo não complicar, é jogo que o Botafogo ganha com tranquilidade, e que o time do Audax Italiano é muito fraco, o principal jogador não vem, que é o Louco Abreu.
Pra você, Jorge.
Olha, o Botafogo tem tudo pra sair com a classificação, porque tem dois resultados, a vitória e o empate. Eu acho que muito pouco provável que dê uma zebra nessa partida. E o Louco Abreu está suspenso, porque o Louco Abreu jogou uma mesa no torcedor do Audax Italiano, a torcida, não foi num torcedor, foi na torcida, e pegou um gancho de dois jogos. Então tá fora aí.
Acho que o Louco Abreu fez de propósito para não jogar contra o Botafogo. Aí, Rodrigo, o que é que você acha desse jogo?
Não, acho que hoje ia ser um absurdo o Botafogo não perder essa classificação, né? Pelo amor de Deus, em casa, contra um time sem expressão nenhuma. Acho que dá Botafogo fácil.
E os jogos pela Europa, cabeça, acabou tudo já, não?
Olha, a gente acabou de se encerrar, Juventus 4, Milan 0, Juventus campeão da Copa da Itália, e com Douglas Costa sendo ovacionado pela torcida, a gente está com 22 minutos do segundo tempo, Sevilla segue vencendo o Real Madrid por 2-0. Palpite?
Bom palpite. Lembrando que Bahia e Vasco da Gama, informações pela Nacional, e a grande transmissão de Botafogo e Audax Italiano com Carlos Borges, Valdir Luiz, a voz do futebol, nosso Borges, Maurício Costa e hoje o nosso Jorge Vamburgo entrega o departamento médico, o nosso desejo de pronta recuperação para o Vamburgo. 17h56, começando com o palpite, abrindo com o jogo do Vasco da Gama, Bahia e Vasco pela Copa do Brasil, jogo de ida. Na sua opinião, Fortão Rodrigo?
Olha, eu diria 1-0 Vasco, mas quem tem Paulão na zaga fica com a preocupação na mão, então vai ser 2-1 Vasco.
2-1 Vasco. Você, Jorge Ramos?
Vai ser empate, 1-1.
Cabecinha?
Sigo o Jorge Ramos, 1-1.
1-1. Valdir?
Olha, eu acho que o Vasco vence, mas vai ser um jogo apertado. 2-1 Vasco.
2-1 Vasco. Hoje também tem Grêmio e Goiás. Jogo de volta, no jogo de ida. O Grêmio passou pelo Goiás 2-0. Eu acho que todo mundo concorda que o Grêmio vai...
Vai com o time reserva, que é bom a beça.
Quer dizer, muda muito. Agora, então, para fechar o programa No Mundo da Bola, pela Rede Nacional de Rádio e pela ebc.com.br, lembrando que o Borges estará arrebentando para Botafogo e Audax Italiano, começando o palpite desta partida importantíssima Com você, Rodrigo. Fala, Carvalho. Botafogo e Audax.
Eu confio no Fogão. 0-0 hoje.
E hoje também tem América Mineiro e Palmeiras, hein? Acho que o jogo de ida, o primeiro jogo. Normalmente o Palmeiras deve passar. 0-0, é isso mesmo?
0-0, sem
dúvida. Mas passa o Botafogo.
Exatamente, exatamente.
Pra você, cabeça.
Do braço. Um empate também, com gols, 1-1.
Ih, meu Deus, Valdir, estão te provocando, hein, Valdir?
De me convocar, eu classifico o Botafogo, pô. Eles têm que olhar pro quintal deles, esquecer o quintal dos outros. 3-0, Botafogo.
Quanto?
3-0.
Vamos a você ao desequilibrar. Vamos ao equilíbrio da Nacional.
Não era o Vamburg?
Não, o Vamburg hoje está desequilibrado.
Ah, o equilíbrio reserva.
Equilíbrio da Nacional, Jorge Ramos.
Essa partida eu acho que o Botafogo tem tudo para vencer com gols, com muitos gols. Acho que vai ser um placar de 3-1. Vai ser o placar dessa partida.
Valdir, tá vendo como é o cara equilibrado? Que a zaga do Botafogo não tá muito bem, pode tomar um golzinho?
Mas o Jorge eu respeito.
Ah, se o resto você não respeita.
Valeu. Ah, legal.
Vou me lembrar disso.
Valdir, bom jogo, manda um abraço pro Borges logo mais, hein?
Valeu, um abraço. Amanhã tô aí perturbando vocês pra falar alguma coisa.
Mas tá legal, então. Meu amigo Sebastião Luiz Xavier, um forte abraço. Um abraço, Rodrigo.
Abraço, tchau, tchau.
Tchau, cabecinha.
Tchau, tchau.
Tchau, Jorginho.
Um abração.
E um abraço a você de todo o Brasil que acompanhou mais uma vez com muita alegria, informação, jornalismo esportivo puro, o programa No Mundo da Bola. Tchau, galera.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.